uma retrospectiva de fatos importantes no mundo, uma retrospectiva internacional. Claro, as manifestações de rua, as multidões nas ruas do Chile e Haiti, a França, Líbano, Sudão, Hong Kong, não foi apenas uma disputa clássica, né, entre esquerda e direita, mas um pronunciamento geral, mundial, contra a desigualdade, incapacidade dos governos de resolverem as necessidades dos cidadãos por direitos, por liberdades. E outros fatos também marcantes, foi um ano dominado pela guerra comercial, Estados Unidos e China, corrida tecnológica, retrocessos na luta contra soluções para as consequências das mudanças climáticas, que estão entre os principais problemas, desafios no mundo para o futuro. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Roberto do Amaral Júnior, do Departamento de Direito Internacional, da Faculdade de Direito, também colunista aqui da rádio. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Eu fiz um resumo muito breve e outros fatos, sem dúvida, que o professor destacará. Eu não sei por onde começar. Talvez essas manifestações localizadas em pontos tão distintos geograficamente, também com contextos, locais, mas algo que... O que uniu essas manifestações todas pelo mundo na sua avaliação, professor?
Roxane, ouvinte da Rádio USP, eu acho que existe um ponto em comum, apesar das diversidades que caracterizam essas manifestações. Como você bem frisou, essas manifestações ocorreram em diversas partes do mundo, na América do Sul, ocorreram na Ásia, ocorreram na Europa, ocorreram em vários continentes. Se há particularidades, especificando cada uma dessas manifestações, manifestações por maior igualdade, por maior liberdade, por maior justiça social, há, sem dúvida, um ponto primordial, uma crise de legitimidade de regimes democráticos e uma ampliação pelo desejo de liberdade em certos regimes autoritários. Há uma crise de representação hoje. As pessoas não se sentem representadas pelos parlamentares, pelos senadores, pelos congressistas em diversas partes do mundo. As pessoas, em geral, tendem a considerar os governos como opressivos, como corruptos, como governando para si próprios e não preocupados com a grande maioria da população. Essa crise de legitimidade significa uma falta de sintonia entre aquilo que os governantes fazem e aquilo que os governados esperam. Há, assim, uma distância entre as aspirações populares, que são múltiplas e diversas, e que são muito diferentes numa sociedade complexa, e aquilo que o governo é capaz de responder e atender a essas diferentes reivindicações. Esse é um dado que particulariza as manifestações atuais, e esse é um dado extremamente preocupante, porque quando nós falamos em países democráticos, as manifestações não ocorreram apenas em países democráticos, ocorreram, por exemplo, em países não democráticos, em países autoritários, que reivindicam maior liberdade, que reivindicam maior participação. Isso indica que há uma forte preocupação com a questão da mediação política, como a política interfere para mediar interesses e para ser um instrumento capaz de solucionar crises, encaminhar crises e buscar a sua solução.
E algumas dessas manifestações populares ainda nas ruas e ainda, né, sem solução, né? Quer dizer, vamos iniciar provavelmente 2020 com muitos destes conflitos ainda longe de solução.
Sem dúvida alguma, nós temos, por exemplo, apenas para citar alguns exemplos bastante contrastantes, o caso de Hong Kong, que é um caso em que há uma aspiração por maior democracia, maior liberdade, e o temor da população de Hong Kong de volta ao domínio chinês. Portanto, o caso de Hong Kong é um caso de reivindicação por democracia. Nós temos o caso da Catalunha, na Espanha. Catalunha reivindica uma separação em relação ao governo espanhol, não apenas a maior autonomia, mas uma independência ao governo espanhol. Nós temos o caso do Chile. O caso do Chile envolve um problema fundamental de igualdade, o aumento da desigualdade, apesar das conquistas econômicas verificadas nas últimas décadas após a derrota do regime militar do presidente Pinochet, mostra que o país conseguiu avançar em alguns setores, mas criou um grande abismo entre setores da população, que motivou protestos que ultrapassaram mesmo as expectativas da classe política. Então, nós estamos a assistir um problema em que o tema da legitimidade volta à tona, o tema da representação, o tema das manifestações conectadas via internet. Nós temos novas formas hoje de manifestação que são organizadas e que são divulgadas ao redor do mundo por meios de comunicação que eram desconhecidos no passado. A internet passou a desempenhar um papel fundamental nessas chamadas explosões sociais e revelou uma capacidade de mobilização sem precedentes no processo histórico.
Professor, da política para a economia. Guerra comercial, disputa comercial entre China e Estados Unidos, que se iniciou em 2008, mas foi marcante nesse ano de 2019. Quem ganhou, quem perdeu? A gente poderia também colocar esse capítulo nessa retrospectiva, não?
Roxane, eu acho que, na verdade, todos perderam. Não há propriamente um vencedor. E a guerra comercial começa com uma disputa entre Estados Unidos e China. Há uma disputa em curso pela hegemonia tecnológica. A China se tornou o grande protagonista do comércio internacional. O governo Trump foi eleito em 2016 com uma plataforma de American First, ou seja, América em primeiro lugar, e com uma forte conotação protecionista. Ou seja, o protecionismo significa dar prioridade para aquilo que é produzido internamente nos Estados Unidos, em detrimento daquilo que é importado por intermédio da imposição de tarifas, de impostos, aquilo que é importado de fora. E o governo Trump adotou sistematicamente uma política de tributar e taxar as importações provindas da China. Isso não tem efeitos apenas no comércio bilateral entre Estados Unidos e China, teve um efeito, sem dúvida, no comércio bilateral, mas tem um efeito nas cadeias produtivas globais. E isso tem um efeito também na expectativa dos agentes econômicos ao redor do mundo. Isso acabou afetando a confiabilidade dos mercados e acabou diminuindo o crescimento global. O aumento do protecionismo acaba diminuindo o emprego, acaba gerando maior imprevisibilidade e acaba precipitando possibilidade de novas crises econômicas e o temor de que essas crises tenham um efeito ainda mais devastador. E sobre as instituições internacionais, o protecionismo deflagrado pelo presidente Trump teve um efeito extremamente negativo sobre a Organização Mundial do Comércio. O presidente Trump boicotou a Organização Mundial do Comércio, que enfrenta hoje uma crise seríssima. O principal órgão da OMC, que é o órgão de apelação, que é uma espécie de tribunal do comércio internacional, hoje vê sem possibilidade de atuar, porque os Estados Unidos bloquearam a indicação de juízes do órgão de apelação. O órgão de apelação é composto por sete membros, e cada caso só pode funcionar com três membros. Hoje, o órgão de apelação só tem dois membros. Ele não pode, portanto, funcionar e não pode responder às demandas do comércio internacional no plano da apelação. Então, significa que as controvérsias comerciais estão estacionadas no plano da OMC e não tem resposta. E os Estados Unidos acusam a Organização Mundial do Comércio de contrariarem os interesses americanos, se oporem aos tribunais norte-americanos, de serem extremamente custosas, de beneficiarem a China. Isto é um sinal de que os Estados Unidos preferem o jogo do poder ao jogo do direito, a força do poder em torno das decisões juridicamente orientadas. Isto é muito mal para os países em desenvolvimento, como o Brasil, porque para os países em desenvolvimento, relações baseadas em regras, principalmente em regras jurídicas, ainda que essas regras jurídicas possam ter defeitos, é muito melhor do que relações baseadas simplesmente no poder, em que os países que gozam de grande prestígio econômico, como os Estados Unidos, que constituem superpotência, que têm capacidade de impor a sua vontade sobre os demais.
Agora, tem um problema, eu estava buscando para a gente conversar aqui sobre esse assunto e os 10 grandes problemas e desafios do mundo, e aparecem as consequências das mudanças climáticas. Esse foi um ano marcado especificamente nessa área de retrocessos, essa cúpula, né, COP25, que acaba de se encerrar. Foi muito longa, difícil, de discussões difíceis, inclusive com imposições que o Brasil, né, a posição do Brasil, dificultou bastante algumas colocações, alguns consensos. A gente pode dizer que foi um ano de retrocessos nessa área?
Eu diria que foi um ano que não houve avanços no combate à mudança climática. Nós temos um acordo importante que foi celebrado em Paris, o chamado Acordo de Paris sobre Mudança Climática, estabelece limites à emissão de gases poluentes na atmosfera, sobretudo de dióxido de carbono, e impede a temperatura global. Vale a pena lembrar que a mudança climática decorre da destruição da camada de ozônio e da emissão dos chamados gases de estufa. Os gases de estufa são gases que aquecem o globo e aumentam a temperatura. O aumento da temperatura ocasiona a elevação do nível dos mares, ocasiona eventos meteorológicos extremos, chuvas torrenciais, secas extremas em diversas partes do mundo, trazem problemas para a agricultura, provocam furacões e ameaçam países que se encontram ao nível do mar e regiões costeiras. Esses são efeitos extremamente catastróficos. E os países deixaram de cumprir as suas metas em relação ao Acordo de Paris sobre Mudança Climática, o que foi atestado pela COP25. E o que nós estamos percebendo na área da mudança climática é que os cientistas, em 2019, alertaram para que haja necessidade de medidas prementes no campo da mudança climática, porque a situação hoje no mundo, em termos de aumento da temperatura global, é pior do que aquela que se imaginava. E, ao mesmo tempo em que há uma preocupação da comunidade científica, de um lado, em que há uma conscientização crescente da sociedade civil, vejam, por exemplo, o que sucede com as populações jovens de todo mundo que se mobilizam em torno das questões da mudança climática. A grande referência nesse aspecto é a ativista sueca Greta Thunberg, que foi inclusive escolhida personagem do ano pela revista Times, e a lentidão dos governos em atuarem nesse campo. O Brasil constituiu um triste exemplo. O governo brasileiro não tem uma preocupação ambiental explícita. O governo brasileiro permitiu que houvesse uma ampliação em grandes proporções da devastação da floresta amazônica. O governo brasileiro não tem uma política para a exploração sustentável da Amazônia. E durante a COP25, o Brasil impôs obstáculos junto com outros países ricos, como os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia e o próprio governo conservador da Austrália, a adoção de medidas mais abrangentes para o combate à mudança climática, como, por exemplo, medidas adotadas em terra e medidas adotadas nos oceanos. Acho que o Brasil, que foi no passado uma potência ambiental, e o Brasil ainda é uma potência ambiental pelos recursos biológicos e ecológicos que hospeda, tem cada vez menos protagonismo internacional por uma política externa defeituosa e por uma política ambiental extremamente nociva e lesiva aos interesses nacionais, porque, na verdade, pensar na proteção ao meio ambiente é pensar em questões agrícolas e pensar no aumento da agricultura brasileira, numa exportação de produtos ambientalmente sadios, mas é também pensar na saúde da população brasileira, pensar nas gerações futuras e é pensar também no mundo, na colaboração que o Brasil pode oferecer para que no elo entre as gerações presentes e futuras possa haver uma cooperação de tal sorte que as gerações futuras tenham uma participação em um acesso a um meio ambiente sadio como as gerações presentes e passadas também o tiveram.
Professor, muito obrigada por essa retrospectiva que fizemos aqui e algumas reflexões.
Muito obrigado, bom ano a você, bom Natal a todos e foi um prazer conversarmos.
Eu é que agradeço muitíssimo, professor, até o ano que vem.
Até o ano que vem.